que eu tinha morrido. Ainda não, porque não sai de casa há 2 meses. E quem é que perguntou alguma coisa? Ninguém. Se o meu mood está completamente diferente dos últimos 2 episódios, é pá, está. Mas há coisas boas nisto de ser bipolar não diagnosticada, é porque os dias são bem diferentes. Estou a ver aquilo pelo qual pagam quando vão a uma feira, que aí é quer sentir emoções. É pá, iam adorar a minha vida. Mesmo sem acontecer nada, vai tudo acontecendo, sabem? Ei, quero morrer hoje. Ei, hoje dava 200 paus pela minha vida. Pá, sim, é bom ser como eu. Bom, agradecer mais uma vez à Many Takes pelo genérico fantástico que elaboraram para este podcast. Visitem-nos no Instagram, que são ótimos. E, para além disso, quero dizer-vos que ando um bocadinho atrasada. Na vida, no geral, mas também em gravar novos episódios, porque tenho sentido, lá está, por esta diferença de emoções, que os outros podcasts parecia que eu me estava a queixar muito, não é? Ai, coitadinha, que quer namorada e não tem. Ai, que ela tentou ser bulímica e é gorda. Pá, estamos... Eu não quero passar só essa imagem de mim. E esta imagem que vos trago hoje... Ok, bebi uma Coca-Cola, vou ser sincera. Mandámos, e estou a falar no plural, mandei vir uma Coca-Cola. São praticamente 2 da manhã e portanto, estou em altas. Olha esta expressão de merda, estou em altas, é horrível. É? Tipo, estou a bombar e depois o derivado disso que foi, epá, estamos a bombear.
Estamos na loucura.
Estamos na loucura. Pronto, odeio isto. Mas então estou aqui em altas. Porque não estou sozinha, aliás, por causa do Covid continuo sem estar com pessoas e, portanto, em direto, através do Zoom do Egito. Sim, Zoom, uma aplicação do Windows. Hoje temos, eu não, pronto, ainda não vos tinha contado isto, mas eu odeio ter convidados. Odeio porque eu gosto que as coisas sejam sobre mim. E quando há convidados, eu tenho de fingir que quero saber aquilo que eles querem dizer. E não quero saber, eu quero falar, quero receber e-mails vossos a dizer que eu sou a maior e por mim fecho a loja. Não era suposto. Pronto. Mas, hoje temos aqui uma convidada especial, que é outra expressão que eu odeio, aqui em Zoom, no Zoom. Porque nenhum apresentador alguma vez vai dizer: ah, temos aqui um convidado. Este é um convidado normal, mas especial, se calhar para a semana consegui, mas é, hoje é um convidado normal. Mas posso dizer-vos que esta convidada, isto foi, nós estávamos ali a fumar um cigarro, foi muito, bora gravar um podcast, epá, bora, a fumar um cigarro em Zoom, que estava ela à janela lá no Egito, que o Egito tem boas janelas, no geral.
Continuas no Zoom.
Não sei como é que aqui. Não, estamos no Zoom. E ela depois vai entrar na casa também. O Cláudio Ramos está quase a chamá-la. E esta pessoa é muito especial. Porque primeiro teve vários anos sem andar. Nós já conhecemos há quantos anos? Espera, isto já, pronto, vou apresentar. É a minha melhor amiga, é a Susana. Olá, diz olá.
Olá.
Pronto, mas tens de falar um microfone. Isto é um microfone.
Olá.
Ai, que ela é muito, não é? Ela é... Nós somos o contrário uma da outra, a vários níveis.
Sim, sim.
Eu sou loira.
Morena.
Tu és morena. Mais. Tu és púdica.
Sou púdica.
Muito púdica.
Bastante púdica.
Mas é socialmente, porque na cama, sim, acabas por ser bem mais aberta do que eu.
Não sei, mas...
Tu dizes que suas. Eu não sou na cama.
Eu não digo que sou, eu mexo-me e consequentemente pode acontecer.
Eu não mexo.
No verão e principalmente é mergulho na praia de seguida. É maravilhoso.
Mas onde é que estás para dar um mergulho na praia? Ah, estás em Armação de Feira?
Estou em Armação de Feira.
Só tens de falar baixo, não aparece aí a miúda, ainda fica um podcast mais interessante. Bom, Susana, eu não sei que não me vou dar este episódio. Vou dizer, eu até tenho uma amiga. O que é que achas?
No fundo.
Sim. Atenção, a Rita Camardeiro, que está a ouvir este episódio, a sério, a minha melhor amiga, ela também diz que tem uma melhor amiga. Portanto, Rita, escusa estar aí com esse ar aí meio mimimi, que não estás, não é?
Estás não, a ver? Não, a Rita não está.
Eu gosto da Rita, gostas da Rita?
Gosto muito da Rita, mesmo muito.
Das pessoas e fiquei muito feliz. Quem é a sua amiga é a tua preferida, se calhar.
Mulheres.
Também não tenho mais ninguém.
Epá, que de amizades que eu já conheci tuas, a Rita acho que faz mais o teu género de amizade, é. Parece-me. A longo prazo. Extremamente. Gosto muito, muito mesmo. Rita, muito mesmo. E bom, acho muito bonito, já agora, deixa só sim, não, é só que o programa, sim. Não é?
Sim. Fala lá!
Não! Fala lá! Ia dizer que a Rita... Nós se perdemos.
Oh,
anda lá. Oh, era bonito. Ah, que fico muito feliz pelas vossas expressões. Não, expressões de dedicação e de carinho e de aprovação. E és a minha melhor amiga, és a minha, eu amo-te isto. E acho fantástico.
Calma, não somos tão verbais como eu e tu.
Não, também não, não, também, também. Também desde os 15 anos.
Oh, meu amor, dá cá.
Faz sentido. Deixa
chafardar. Chafardei nos tetos da Susana. Há tantos anos que eu queria fazer isto. Essa é uma das coisas que quem me conhece e quem te conhece, bom, eu sempre tive algumas pessoas na minha vida e que tinham de passar pelo teste de conhecer a Susana.
Pois era.
Nós tínhamos um teste que era íamos sair com as pessoas todas ao mesmo tempo, era um casting de 20 casos ao mesmo tempo. E no sábado
não acaba. Era a hora. Sim. Que eu lá estivesse.
Mas íamos sair para o Tóquio, no cais do Seré, antes daquele ser aquilo que é agora, num sítio fixe antes. Estou a brincar, não sei como é que aquilo está, mas antes era fixe. E víamos como é que o tipo dançava, não era? Como é que ele ia vestir, como é que ele se comportava. Fala aqui mais perto, que é para teres uma voz sem som.
Desculpa-me.
Ah, não faz mal. E depois disso, depois do Tóquio, íamos para a Menage, que é um clube de strip até um bocadinho mais à frente, até às 6 da manhã. E víamos como é que eles se comportavam, não é? E podíamos compará-los depois uns com os outros.
Eu tenho que dizer isto. O mais curioso é que quando nós íamos no Tóquio tranquilamente, dançávamos, uma coisa perfeitamente normal.
Mas nós tínhamos as nossas coreografias, claro. E acho que intimidávamos imenso. Claro, nós jogávamos bowling, ping-pong. Fazíamos todo o tipo de coreografias no Tóquio. Porque reparemos, no Tóquio não havia malta para comer. Aquilo não. Eram tipo pais, não é? Não, 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 e divorciados, que na altura, como éramos pitas e não havia assim tantos pedófilos ainda, no caso do Estreia, era ótimo. Ninguém estava lá para se comer. A não ser as pessoas que levavam. Mas tinhas de contar, desculpa, interrompi.
Ia dizer que achava muito engraçada a transformação do comportamento, que era, chegavas ao Tóquio, discoteca, escuro, dançar, ou seja, tens coisas para distrair, está tudo bem, sim, consegues ser mais ou menos natural. Mas chegavam ao Menage e tentavam, a todo custo, desviar o olhar das meninas que passavam, era, para tentarem concentrarem-se em nós ou na pessoa que tivesse convidado.
Sim, sério.
Então passavam o tempo a tentar criar comunicação. Mas são meninas nuas e...
Mas estás a falar de putas?
Não, não estou a falar de Tóquio e Menage.
Ah,
a diferença de comportamento entre Tóquio e Menage.
Exato.
E não tinha a ver com a hora.
Pá, era muito engraçado. Muito, muito engraçado. E depois havia outra questão, que é... Eu nunca fui muito feminina. Sempre fui assim, meio... Olha, assim, da década de agora. E apanhei umas merdas. Porque eu já fui tão assediada na minha vida. O que é isto?
Pois foi o meu pé.
Ah, já fui tão assediada na minha vida que eu acho que também tenho o receio de andar muito com mamas de fora e não sei o quê, porque o pessoal passa-se, meu, parece as moscas e aquela merda dos... Sabes, fica tudo passado, pronto. Então acho que optei esta cena, tipo a vocalista dos Pretenders, que é para ver se me deixam em paz um bocadinho, pronto. Já a Susana na altura, agora já está mais calminha, a Susana na altura, caraças, bota de salto alto, bagos de fora, cinturinha feita, calças justas, cabelo esticado, mas depois com uma postura, uma elegância, é como se fosse uma tia em menopausa. Quer dizer, estou pronta, mas não tenho disponibilidade. Eu não consigo lubrificar, portanto estou aqui para atrair, mas não vou efetivar. E era uma merda, porque eu nunca tive ciúmes da Susana, mas tenho noção, não é? Tenho noção do melhorão que se passa aqui. Então era engraçado quando estávamos no Tóquio. Por acaso, não, acho que sim, acho que até acontecia com alguns gajos, que também era tipo, olha, a Susana,
aconteceu. Se é isso que tu vais dizer, a coisa de se ficarem todos derretidos, entre aspas, por mim, mas depois aconteceu.
Não, mas isso não, mas não eram os gajos que eu levava.
Não, nunca, não. Pronto. Eles tentavam sempre sair bem parecidos, que era para a melhor amiga gostar deles.
Claro, claro.
Porque eles sabiam o que iam.
Depois sabiam, porque falavam uns com os outros.
É um núcleo, é um castelo, eu estou à espera.
Malta, quem é que vai aos coxos? Sou eu, puto, olha, já sabes, não digas esta. Mas era giro que a malta, quando a Susana e eu saímos à noite, primeiro ia sempre à Susana. Primeiro, porque a Susana é tipo, é o cristal Swarovski, ou como é que aquela merda se diz? Swarovski, ou Swarovski, não sei, sou espinha de massa. E eu sou tipo um brigadeirozinho, tipo baixinho, delicioso, mas não sou tão espampanante, não estou a brilhar no meio de uma sala. Pá, era engraçado vê-los ali a rondar. Apesar de não haver malta no Tóquio, mas pronto, quando havia.
Sim, quando entra.
Havia um beta ou outro decadente.
Sim, sim, sim.
Que
sim.
Às vezes ia lá parar porque os amigos cagaram para ele porque estava demasiado bêbado. Ele, olha, foda-se, aqui não é preciso pagar o que entra.
5 euros está bom.
5 euros.
Ainda pessoas consumíveis.
Vou já pedir uma bujeca. Isto para mim é o Marcelo Rebelo de Sousa numa discoteca, não sei. Ou então tratar o gajinho. Socorro, as balas de cristal. Opa, que fixe, meu. Então iam todos ter sempre com a Susana e depois a Susana dava aquele ar autoritário de merda.
Arrogante.
Não, 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 obrigada, estou bem, obrigada. Não, passo, passo. E de repente passavam para mim. Olá, eu. E olá. Mas eu não queria. Pá, eu acho que. Aliás, eu tenho a certeza que nunca me envolvi com um gajo.
Não.
Nunca. Quer não. Dizer, esta frase até aqui é só mentira. Não, mas com um gajo que tenha conhecido na noite.
Não, nunca. Eu. Aliás.
Ui, mas podes dizer a verdade, quem?
Não, não, ninguém, ninguém. Nós, eu nunca te vi, nem a ti, nem a mim, nós nunca engatámos efetivamente ninguém na noite.
Nada. Eu sou do trabalho.
Eu não falava com ninguém porque não me interessava. Mas tu conseguias falar. Não, porque eles vinham todos.
A cena é que eu não consigo dizer que não, porque eles estão a dar uma atenção.
Tá, mas há aqui uma coisa que acho que tem que ser dito, que é eles reparavam em mim porque. Todo o físico, toda a apresentação era completamente mais do que aceito. Mais do que aceito pela sociedade. Sim. Eu era a imagem construída da sociedade na altura. Barbie. Agora não. Nossa. Mas na altura sim.
Se eu tivesse meia pila, punha aí.
Está bem, mas isso era
de certo. Eu não ficava aí.
Mas todos eles queriam, mas eu não deixava.
Pois não.
Mas para quê?
Para ter.
Para pôr.
Mas para quê?
Mas nós gostamos de pôr.
Não, não.
Mas eu estava vestida, não quero. Pronto, assim subsequente isso. Não, tudo bem. A questão era, eu tenho essa noção, mas eu acho que, eu como não, nunca conheci ninguém na noite, nunca quis conhecer, nunca. Aliás, no Tóquio aconteceu aquela coisa do número de telefone. Okay. A única pessoa a quem eu dei o número de telefone até hoje na minha vida, numa saída à noite.
Mas eu acho que era estar a dormir, estás
a fazer razão, mas entusiasmo mesmo,
porque mas estás sem calma.
Tá. Vamos lá. E lembras-te que eu tenho o número de telefone errado?
Pois foi,
mas porque eu comecei a dar.
Uma cabra, não,
eu comecei a dar o número certo e depois fiquei super envergonhada em estar a fazer aquilo e desconfiada e insegura e blá blá blá. E o último número. E o último número eu troquei. E mais tarde, anos mais tarde, pronto, agora todos já um bocado, não interessa, pá, deste andar perfeitamente. Na Comuna, no Teatro da Comuna, ele e um amigo foram ver o teu espetáculo e eu estava lá a assistir. E tu vieste e comecei assim, olha Susana, era só para te apresentar estes dois rapazes, lembras-te
era do um nome? Miguel.
Não me lembro do nome, desculpa se estiveres a ouvir, mas lembro perfeitamente na altura, pá, eu pedi-lhe imensa desculpa e expliquei-lhe a situação. Eu lembro que ele era moreno e alto e que até era bem parecido, eu não tinha motivos nenhum, entre aspas, de dizer que não era fora nem dentro do que é que seja, mas aconteceu.
Sim.
E eu lembro que essa foi a única vez que nós
o dissemos.
O quê?
Disse, olha, tu ou a sua cabra.
Não, ele foi amoroso. Tu é que me disseste. Olha, este aqui foi o rapaz a quem tu deste o número errado. E eu, toda encanalhada, sentava na mesa, lembro perfeitamente. Olhei para em cima e pensei, olá, estás a ver eu? Olá.
Mas isso está classe.
Pá, e pedi desculpa, claro que sim, expliquei-lhe a situação. Pá, eu lembro que ele foi super porreiro. Não me faço ideia fisicamente como é que ele é. Não, não, porque obviamente que... A partir do momento em que eu fechei uma porta, eu acredito que ele também tivesse amor próprio e pensasse, não sequer vão tentar nada, eles não tentaram nada essa noite. E eu já digo eles, o mundo não tentou, eu não me senti para isso. Mas ia.
Mas íamos para o Tóquio, depois íamos para a homenagem. E houve uma pessoa, que não vamos dizer quem é, foi esta, não sei.
Que diz, eu confirmo se for.
Não sei, que ele foi à casa de banho e tu disseste, oh Joana, ele é tão feio.
Ah, eu não disse que ele era tão feio.
Ele agora parece-te bem.
Mas sei quem é e estamos a falar da mesma pessoa, mas não.
Mas coitadinho, ele é tão feio.
E é, mas Epá, é para o meu gosto. Mas, isso é que isso é para o teu, porque eu te conheço. Não, agora não é para outras pessoas e vê-se no futuro, casou-se e tudo mais. Portanto, eu não estou casada, atenção, portanto.
E agora tem dois filhos, não é?
É capaz de ter, nunca, sim, nunca mais ouvi. Tenho
filhos e uma quinta em Almocreve. Olha, mais coisas. Nós tornámos amigas no Liceu Camões.
Sim.
Eu entrei para a escola nova, não conhecia ninguém.
Eu também.
Tu entraste no Pedro Nunes. Naquele ano?
Eu vinha no Pedro Nunes. Entraste
naquele ano.
Eu fiz só o 12º no Camões.
Então tu entraste no mesmo ano que eu no Camões?
Eu entrei no mesmo ano que tu.
Caralho.
É correto.
Mas já tinhas amigos.
Eu conheci a Mariana de...
já sei. Sim, sim. A Mariana de Parma.
De Parma. Que era... que estava lá a estudar desde o 10º ano. Caralho. E foi por causa dela, na altura, os meus pais eram muito amigos dos pais dela.
Mas isso já não interessa às pessoas. Pronto, conhecíamos lá pessoas, não é?
Isto é difícil, pode querer ser
horrível.
É que se fosse com alguém que eu não conhecesse, eu estava mais tranquila. Mas contigo, estou-me a sentir mal. Estás com dois barritas,
não é? Se fez o chinês. Não, do período, se calhar.
Ah, claro que sim.
É só para anunciar que ainda sou fértil. Mas não sabes. Estou com um copo menstrual roxo, para quem tem.
Ainda não tive coragem para usar.
É fixe, meu, porque quando estás a pôr é fixe.
Okay.
Olha,
não é motivo de
escolha. Nós fazíamos parte de um grupo de raparigas com as quais falaria na boa.
O outro gangue.
O outro gangue, porque havia o gangue do bar, era a malta boa da fixe.
E eram só rapazes.
E era só rapaz, era tudo malta boa da fixe. E depois havia o outro gangue, que éramos nós.
Quantos
é que
tínhamos? Éramos cinco.
Era eu, tu, a Bruna, a Daniela
e a Pi.
E a Pi. Éramos cinco. E tu começaste por ser a melhor amiga de uma.
Sim.
Depois conhecemos,
sim,
numa mesa de ping-pong, tornámos muito amigas e somos as únicas que restam, daquilo que eu sei.
Sim.
Ganhamos.
Não sei
onde estas mulheres, sabes? Eu não sou nada competitiva. Mas ganhei.
Não sou nada competitiva.
Achas que eu sou competitiva?
És muito competitiva.
Não sou nada.
Joana, és muito.
Oh, olha.
Mas eu acho. Olha, foi
que nós já estamos por amor, eu sei que isto está
a ter. Ah, pois é, eu esqueço-me, estou aqui.
Sim, mas não faz mal. Não, mas pode ir falar.
Não é? Ainda há bocado não. Sim. Queres ir fazer agora?
Não, é aquele de período, eu aguento para tu.
Ah, mas também é rápido.
Sim.
Quando estávamos aqui a brincar,
sim.
Que eu estava. Cuidado, desculpa.
As duas na folia.
Olha, não.
Sim.
E eu estava a dizer que eu acho que é muito. Acho que é preferível no mundo em que vivemos,
sim,
ser assim do que ser como eu. Porque eu se tiver.
Já me perdi, o que é que estamos a falar?
Competição.
Ah,
competitiva. Seres competitiva.
Sim, sim.
Eu acho que és e acho que fazes muito bem a ser.
Pronto, eu sou muito competitiva. E então, eu já desde para aí que, desde o colégio, isto é outro, eu só estou a afastar malta. Tipo, é colégio, é qualquer do período, é não sei o quê. Pronto, eu estou a sabotar a minha sensualidade por completo, mas que se lixe. Que já houve assim algumas discussões dela é mais amiga minha do que tua.
Sim.
Desde sempre.
Tenho paciência. Desculpa, mas não tenho.
Não interessa. E eu lembro-me que nessa altura a tua amizade estava a ser disputada em silêncio. Mas, cara, era só eu sozinha, que eu faço muita cena sozinha.
Eu não senti que eras tu sozinha. Eu senti é que eu não tinha nada a ver com isso.
Pronto, claro. Ainda bem. Mas eu sinto que ganhei. E é só isto que eu quero dizer às pessoas. Pronto. Quem ficou a melhor amiga da Susana fui eu. E acabaram. E acabaram por. Havia um grupo de meninas, já agora, se estiverem a ouvir, uma delas estará com certeza, a outra também poderá estar. Só uma é que eu não tenho certeza sim ou não. Tenho saudades de todas nós mesmo. Foram tempos muito, muito bons.
Podes crer.
Gostava muito que marcássemos um jantar e que não houvesse pitices e que me
pagássemos. Epá, eu não faço competições com amizades, por amor de Deus.
Não, porque eu ganho. Só por causa disso.
Pode ser.
Sim. É muito pipi peludo, já está calma. Pronto. Então, amizades e não sei o quê. E depois, 12º.
Conhecemos gangue, outro gangue. Mesa de ping-pong.
Mesa de ping-pong, depois mal a teatro tornámos-nos amigas intensas na mesa de ping-pong. E estava eu a dizer que um dos grandes fetiches, por eu ser alegadamente bissexual, da malta que te conhecia,
que nos conhecia,
era se eu já te tinha feito. Atenção, que não era tu fazer.
Nunca.
Eu claramente era a gaja que usaria o strap-on e que partiria isso tudo. Só por ser um bocadinho mais decathlon.
Partir e que horror!
Estás cheia de nós!
Mas partir
tu
isso!
Queres, tu queres,
não queres, mas queres.
Sério, é só uma questão de tempo. Há quantos anos é que.
Ainda não fizeste as contas, nós começámos esta conversa
por causa disso. Décimo segundo.
É 15.
Primeiro segundo e mais 10 anos em cima. 15 anos.
Não.
14. Agora dos é 15. 14, ainda dizer 14.
Não, não, foi dos 15. Foi dos 15 aos 30, temos 33, é 18. 18 anos. 18 anos. E uma amizade verdadeira, não é daquela.
Por acaso, eu acho que é verdadeira.
Eu, da minha experiência de amizade.
Já vamos falar dos nossos problemas.
Ah, sim, nós já sim, tivemos situações.
A Susana já fez muitas asneiras, eu já fiz também.
Sim, sim, já fizemos as duas.
Não, mas fizeste mais tu.
Depende do ponto de vista.
Uma delas.
Depende, sim.
Eu não sei se posso contar isto.
Podes contar. Acho que sim, mas podes contar tudo.
Mas Jorge.
Sim, perfeitamente.
Pronto,
perfeitamente.
Então, mais um dia.
E lamento tanto. Eu, no fundo, lamento todas, mas
acontece. Eu lamento tudo até o dia de hoje. Muita coisa incluída aí. Então, uma vez, eu estava envolvida com um rapaz com quem eu achava que estava a namorar há 3 anos. Ele realmente também estava a namorar comigo, só com mais 11 pessoas ao mesmo tempo. E estávamos numa noite em tua casa e de repente, pá, temos que ir sair, isto da vida é uma merda. E onde é que decidimos melhorar a nossa vida? Nas toques.
Mas na altura ainda era mais ou menos batido, atenção.
Joana, docas sempre foi, eu sei que estou a perder ouvintes com isto, mas quem é? Docas sempre foi follow the leader e bomba.
Mas não, nos meus 15 anos.
Docas é Stradivarius.
Mas nos 15 anos isso fazia sentido. Tá. Agora, aos 20 também não fazia assim. Foi, eu percebo tanto.
Mas fomos e houve uma rixa num bar, houve uma rixa e começámos a falar com um espanhol, fui eu que comecei a falar com o Daniel.
Daniel
López.
Bom rapaz, bom rapaz.
Bom,
muito bom rapaz.
Calma, com o
como pessoa.
Sim, como pessoa.
O resto já disseste.
Sim.
Alguns.
E porquê que eu consegui falar com ele? Porque, bem espanhol, não. Porque ele conseguia falar inglês. Então falámos com ele e a noite continua e acabámos na ericeira da casa dos gajos.
Né? Eles perguntaram o que nós íamos fazer. Quem
ia para a ericeira? E nós, pá, a vida é uma ostra.
Eu lembro-me de nós irmos à tua casa para ir buscar os biquínis. E
a casa assim, da minha mãe. Ainda
casa da tua mãe, sim. Sim, sim.
Como é que a minha mãe não me deu no escrito?
Não me devia estar cá, provavelmente.
Onde é que ela estava?
Sei que fomos. E fomos buscar biquínis e toalhas e não sei o quê.
E fomos para a casa de espanhóis na Iriça.
E estávamos cheias de medo, porque eram cinco rapazes e duas raparigas.
Só que
eu sou um bocado aventureira nestas coisas e sinto confiança naquele grupo.
Porque tens o quarto cá, está.
E fomos quinto num... Dan. Vamos cá, fomos num quinto local, Dan. Não sei o quê.
Queres que ia cinturão aqui?
Não, eu fiquei no segundo kill, não quero cá. Deixei de fazer competição e exames.
Sim, pronto, mas eu sempre me senti segura com a Susana, porque a Susana, qualquer coisa, caraças, bigodinha a Hitler e manda-os lá para trás.
Subi às veias do
norte, caraças, ele veio ponto de limão ao nariz.
Nunca
disse. Pronto, e acabámos na ericeira. Acabámos na ericeira, eu e o tal Daniel, não sei, tivemos uma cena, o gajo era fixe.
Não,
baixinho,
era muito. A maior parte deles era.
A estrutura dele era muito pequenina,
era.
Mas era amoroso, estava para abraçar. E acabámos por ir. Eu ainda fui a Salamanca, fiz uma viagem de 10 horas de comboio.
Tu gostavas mesmo da companhia dele? Mais do que o tu?
Não, ele era boa pessoa.
Era um bom amigo.
Era. E acabámos em Badajoz, um dia, numa passagem de ano, e eu tinha acabado de comprar uma Nokia Express Music, daqueles com palheta vermelha.
250
maltas. Tinha. 2 dias.
250,
eu não era. Eu ainda não era a celebridade que eu sou hoje, ainda pagava os meus telefones. Não me ofereciam telefones na altura. Atenção, que este também só me ofereceram um bocadinho. Se nós oferecemos, mas depois paga 300 euros. E obrigada, pessoas. E fomos sair para uma discoteca de algures em Badajoz. Passou em passagem.
Pagámos 50 euros.
Pagaste.
Pela festa toda.
Mas acho que foste tu a pagar.
Claro que fui.
Na altura nós sem notas, o bicho, não era?
Não, nós andávamos trocadas, na altura só trabalhava e tu só estavas.
Ah, pois é, pois é. Não, já estava na média. Bem, não sei, não entendo.
É possível.
Não sei, porque não,
estava no George Orwell. Não, tu não estavas na média porque tu tinhas...
Estava na média, porque a pessoa com quem eu estava...
Pois era. É claro que estavas, bolas.
Era contínuo da
Renascença. Bom.
Era auxiliar da ação educativa. Pronto, e na festa, o meu telemóvel foi perdido pela Susana, porque ela deu a nossa ficha.
A ficha da minha mala, onde estavam as coisas.
Ao Ramon?
Não foi o Ramon, o Ramon era porrado. foi um amigo deles, o tal de um dos cinco, sim, que me disse assim: pá, olha, senhora, a minha ficha estava sempre a cair, estava sempre a descozer-se do vestido, aquilo era tipo daqueles pinos.
Sim.
E o rapaz veio ter comigo e disse: olha, se quiseres, eu não me importo de ficar com a tua ficha, e depois no final da noite não sei o que é, e eu está-se bem. Pronto. E cheguei ao final da noite e não havia nem ficha, nem pessoa, nem mala. Aliás, a pessoa estava lá, mas a mala não estava. E ele não tinha a ficha, tinha perdido a ficha. Não, levaram o teu telefone. Sim. Levaram 200 euros da minha carteira.
Pá, essa é outra.
E
é,
levaram
as minhas, pessoas têm sempre mais dinheiro na carteira que eu.
Sempre. Então, quem vai tomar para fora do país tem que levar no mínimo 200
olha
euros.
Olha, outra, não? Na carteira.
Claro que sim.
Nossa, então, mas o multibanco é para quê?
Isso o multibanco não dá.
Mas como não dá, as pessoas desse país também têm que
sobreviver. Joana, é um plástico. Mas não interessa, mas o teu cartão é de um país diferente. Por algum motivo, a máquina que está na loja X, onde foste comprar os tampões, ou o que é que seja, que não vês tampões, não interessa.
Por acaso fomos lá comprar tampões, lembras?
Pois
fomos. Acho que foi uma das coisas que foi aflitas, caroças.
E não ouvi alguém a dizer: queremos tampões para a Conita. Tampones para a Conita.
Não me mandaste isso.
Tampones para a Conita. Tem que ver onde é que está. Eu lembro-me de fazermos o vídeo.
Credo. E eu como sou muito aberta de tampões, estava-me a afligir serem daqueles que tinham florzinhas na capa e com um lettering tipo Comic Sans. Eu não ponho Comic Sans na cor. Eu não ponho, desculpa.
E Times New Roman, que isto aqui é universitário.
Eu não ponho nada do Word Art no pipi. Quer dizer, estou com um suor terrível. Isto de tomar antibióticos.
Estás nervosa?
Não, tenho calma.
Mas eu também estou cheia de calor, por isso é que estou a perguntar.
Não, como fui tirar um dente no outro dia, a um dentista, não fui eu, bom dia.
Ah, pois é.
Tive antibióticos e ibuprofenos e não sei o quê, para cheirar a cavalito. Bom, essa foi uma. Depois a outra foi. E depois falamos das minhas asneiras também.
Não, amor, não é preciso. Não, eu tua só tenho uma, no fundo.
Que é quando eu estava grávida.
Sim.
Então conta lá. O que é que foi isto?
Ah, foi caralho.
Estás todas mamadas. São as calças na cadeira. Então, mas conta lá a minha asneira, vá. Para ser uma...
Queres contar já?
Conta.
Então, a asneira da Joana, gravidíssima, a Susana, pronto.
Mas espera, antes disso temos de explicar que a nossa relação era muito próxima.
Ah, sim, ainda sim, é. Sim.
Mas antes disso, nós estávamos juntas todas as semanas dormíamos juntas.
Dormíamos no mínimo uma vez por semana.
No mínimo, atenção a isto, malta, no mínimo uma vez por semana. E a nossa relação era tão próxima que quando a Susana não podia dormir comigo, havia um clima.
Havia um clima quando a Susana... Vamos lá. Quando a Susana não
podia dormir. Lembra-se das relações de codependência que eu falei no primeiro episódio? Pronto, esse problema vem desde há muitos anos.
Que a Susana não tem.
Que a Susana não tem. Mas que a Joana tinha.
Tinha, desculpa.
Sim, não, puta, desculpa. Sim.
Não, achei que era um trabalho atual
também
a desenvolver.
Não, mas se calhar.
Portanto, a dependência...
Tá. Sim.
Eu acho
que eu também.
Rita.
Sim.
Rita.
Rita. Eu amo-te muito.
Rita. Porquê disseste isso? Porque
há bocado fizeste questão de dizer que
amava. Ah, ok.
É que lembrei-me da outra brincadeira. E a pessoa que está a ouvir provavelmente pensou que poderia ter a ver com ela, mas... Não interessa, por acaso ela não sabe. Então... Tinhas uma relação muito próxima e de repente, da minha ótica. Não, conta tu a tua história. Vá, está aqui, podcast da
Susana. Eu estou super confusa.
Não está nada. Nós tínhamos uma relação muito próxima.
Sim, nós tínhamos uma relação muito próxima, falávamos todos os dias.
Todos os dias.
Havia sempre aquela coisa lindíssima dos namores. Atenção, isto é uma amizade. Dos namores. Que era mandar mensagem de manhã e à noite. Bom dia e boa. E se não mandasse, o que é que aconteceu?
Caraças.
Mas está tudo bem.
Mas queria mandar-vos também voluntariamente.
Houve. Tudo o que eu fiz, tudo o que eu estou a dizer, eu não estou a dizer que foste tu que fizeste.
Bom.
E não estou a pôr uma conotação negativa para te acusar do que seja.
Tá
eu bem. Aqui estou a acusar as duas.
Está a ver porque é que isto resulta?
Sim. Pronto, estou a acusar as duas. Sim. Nós somos uma relação, isto é o tango, não é?
Sim.
Bom. Grávida. Relação próxima. Aparece-me a Joana, não é? Há que dar o contexto, que é o meu contexto, e porque é que eu...
Sim.
Pronto. Que é, eu estava a trabalhar e comecei a trabalhar em cinema e não tinha horários e, portanto, deixei de ter tanta disponibilidade. Consequentemente, eu não sou ligada muito a tecnologias e, consequentemente, não andava sempre com o telemóvel, portanto, não conseguia responder tão rapidamente e num dia, às vezes, o teu argumento era, obviamente, pá, mas se tens momentos de pausa, eu não vou dizer quais é que tu disseste, se tu quiseres dizer.
Quando vais cagar.
Sim, pronto, tens momentos de pausa e eu explicava.
Peço desculpa aqui publicamente. Isso é realmente notório de uma grande, um grande problema mental.
Mas tínhamos 20 anos ou 18 ou 16.
Mas mesmo assim, não se cobra nada aos amigos, nem a ninguém, não se cobra, aceita-se o que há.
Hoje em dia, com a nossa idade e neste, em 2020, eu concordo 100% contigo, mas há 15 anos, a mentalidade não era essa, nem a tua, nem a minha, nem a
tua. Não foi há 15 anos. Ah, está bem, isso estás a falar, sim.
Percebes?
Sim,
sim. E portanto, pronto, sim. E é nesse contexto que eu estou a falar. Pá, e aconteceu que a Susana começou a trabalhar em cinema e tal, muito...
A Susana que ela está a falar no terceiro correto.
E a Joana, um dia combinamos e fomos almoçar, jantar à Caprichosa de Carcavelos.
Não foi?
Foi, foi. Tu, oh, Joana, não me digas que não foi.
Esta foi a das docas, mulher. Porque era perto da casa onde eu morava com a pessoa.
A que eu vou contar de grávida, a que me marcou.
Aquela que eu fui lixada.
Foi na Caprichosa de Carcavelos.
Docas, a última lá do fundo, porque era mais perto.
Ok, então eu vou confiar em ti no local. Eu sei que foi a Caprichosa.
Lembra-te da sala.
Eu tenho ideia que foi na
Caprichosa. Não foi.
Por causa do mar.
Pronto, não havia perto. Mar nenhum.
Pronto, é rio. A senhora,
exato.
E eu lembro perfeitamente, sim. E tu vinhas, estavas chateada, eu sabia que estavas triste mesmo, chateada, mas era incapaz de estar a puxar o assunto por telefone. E lembro que combinámos, numa de amizade, mas sem dizer o motivo, combinámos como combinávamos sempre.
Pois já tínhamos falado sobre o assunto na piscina antes.
Sim, mas foi muito assim.
Estava tudo bem, não é?
Sim.
Foi aquela discussão de namoradas, tipo, mas... estou um bocado incomodada com esta distância. Eu, mano, mas não dá, pois é, por exemplo.
Eu acho que foi um bocadinho tipo a tentativa da aceitação da situação. Sim. Só que nem eu tive a sensibilidade de falar com a Joana sobre isso e de sentir essa distância, sim. Porque eu, para mim, estávamos tão seguras a nível de amizade que nem se punha em causa, que nem me lembrei. Vamos lá trabalhar e viver a vida como ela é. E aconteceu que tu não sentiste o mesmo, e eu compreendo, eu estava em movimento e tu não, só logo aí, mais as hormonas. Eu nunca estive grávida, mas dou-vos um conselho a todos.
Afasta-se da Joana.
Não, nunca na vida. Para mim, é mulher grávida, é aquele clichê que eu sempre ouvi. Com mulheres grávidas, é acenar com a cabeça, sorrir e seguir em frente. É
pá, mas sim, nesse caso.
Só porque eu acho que tudo o que possa acontecer durante 9 meses de gravidez
vai influenciar o bebê.
Vai influenciar, exatamente, um ser vivo exterior em que, se as pessoas estão numa relação, querem que aquilo seja bem feito. E não só isso, acho que são situações, são assuntos que se podem falar depois disso.
Então eu cheguei lá ao restaurante.
A Joana chegou ao restaurante.
Toda definida com um corte de cabelo.
A dizer que eu já não era amiga dela, que eu só era amiga dela porque nos conhecíamos há não sei quantos anos. Isso para mim, obviamente, foi surpresa, porque eu nunca achava que tu estarias tão
magoada
comigo, obviamente, senão já tinha abordado.
Sim.
Epá, e fez para ali um discurso gigante em que eu não prestava para nada. Ou só nem para ir buscar um copo de água, porque não tinha qualquer...
Oh, meu...
Não faz mal, está tudo bem.
Mas chegámos a acabar de jantar.
E eu lembro, claro que sim, somos senhoras, temos classe, por amor de Deus.
Somos.
Temos.
Sim, desculpa, já estás com Covid no Zoom.
Não sinto.
Sim, no Zoom.
No Zoom.
Sim.
Eu tenho que ir para... E eu lembro perfeitamente de olhar para ti e perceber que tudo aquilo que me estavas a dizer era um sentimento verdadeiro, mas que aquilo são palavras de mágoa, não são palavras verdadeiras, não é a realidade da situação.
É quando estás fodida e dizes tudo.
Exato. E eu percebi perfeitamente isso logo e lembro perfeitamente de olhar para ti, pedir-te desculpa. Dizer, lamento imenso que sintas isso.
Que é aquela desculpa à cabra também.
Não,
lamento imenso isso que tu estás a sentir, pensa embora.
Mas isso não. Estás completamente louca. Não vai ser cabra.
Sim, sim. Não, eu sei.
É bom ser.
Sim, sim. Sempre tiveste mais inteligência emocional que eu, sempre.
Ah, porque vivi outras coisas mais cedo. Não interessa. Eu tenho muito desse lá para aí. E pronto, e a Joana teve este discurso, e pá, eu fiquei super triste, como é óbvio, porque bem não estava à espera, depois era a minha melhor amiga que... Eu até hoje tive 3 melhores amigas em que duraram poucos anos cada uma, e bem, tu foste a que mais durou,
quem
portanto,
ganhou?
Para mim era novidade.
Quem bom. Ganhou, bebê?
Eu tentei ter duas ao mesmo tempo, não resultou bem.
É,
mas, é pá, pronto.
Só ganha a melhor, mas eu não sou competitiva, atenção.
Exato. E pronto, e foi isso que aconteceu basicamente, foi a Joana disparou porque estava com aquele sentimento e eu simplesmente acenei, tentei, não deixo qualquer justificação porque queria que ela sentisse que eu reconhecia o sentimento dela. E pá, e depois quando ela deixou de estar grávida...
Choraste?
Claro que chorei, por amor de Deus, estavas-me a partir o coração.
Que merda, amor.
Estávamos no namoro há 15 anos. O meu namoro há 15 anos. Oh. E de repente tu chegas ao pé de mim e não vale nada, é pá, eu pensei para mim, e tu sabes que eu gosto muito de pessoas e adoro conversar e tudo mais. Bebé, mas tu chegas ali num ponto.
Quando vem o bebê, caralho.
Eu gosto de jovens. Jovem,
sim.
Quando tu chegas a um ponto em que tu estás a dizer o que é e outra pessoa, uh-huh, tu dizes a segunda e a outra pessoa, já, yeah, e tu, ok. Sim. E eu calando.
Sim.
Tu disseste aquilo tudo, eu nunca te cheguei a dizer nada.
Sim, simplesmente isso. Tudo,
ok, agora disse tu ok a ti, mas por dentro de coração rasgado.
Tadinha, amor.
E lembro perfeitamente.
Também é bem feita.
Claro que sim.
Temos de falar sobre as outras.
Claro que sim. Claro que sim. Mas entretanto, pá, eu percebi quando tudo. Eu pensei assim, e isto eu faço imenso, e tu sabes que eu faço com toda a gente, que é quando a pessoa não compreende logo naquele momento, é porque a pessoa ainda não chegou lá. É porque ainda não passou coisas na vida que a pessoa não assinou. Ainda não aprendeu aquilo. E uma pessoa pode dar dicas, olha, que estás a fazer isto, e pá, não te aconselho, mas chega a tua vida.
Certo.
Mais tarde, a pessoa vai, pá, desculpa lá, pronto, está tudo bem. Chocolate.
Fui eu que te pedi desculpa, mas ainda te mandei uns e-mails passivo-agressivos, ou não?
Mandaste e-mails, mandaste mensagens, tu durante para aí um ano e tal.
Mas foi à cabra durante um ano.
Não, tu só foste cabra nesse dia.
Eu só desabafei.
Tu naquele
depois
dia...
tentando.
Tu depois viveste a tua cena com a Irã, foste mãe, obviamente, yeah. Tipo, caguei para as pessoas. E, exatamente.
Depois de ver no dia do parto, mas mal a viste depois.
Não, eu fui no dia do parto e senti-me tão mal recebida.
Você estava toda fedida,
claro, meu. Claro que sim, amor.
Estava drogadíssima.
E eu de coração partido.
Ah, era o dia de nascimento da minha filha.
Por isso,
já estavas toda carcomida.
Por isso é que eu fui. Eras tu. Independentemente do que tu me disse, tinhas dito, do que eu senti, pá, eu sabia que tu ias chegar lá. Porque quando tu usas expressões como então mas quando vais à casa de banho vais cagar, não tens tempo para mandar uma mensagem. Ah, eu, a minha resposta para ti era sempre, pá, quando vou à casa de banho eu não levo telemóvel.
Ah pá!
Não levo. Eu quando vou à rua com a minha cadela não levo telemóvel.
Então mas...
Eu não
mas,
sou.
É assim, repara. Pronto. Vamos lá ver. E existe uma realidade factual e depois existe... E depois existe uma realidade real, que é a factual. É muito difícil que tu, ao longo de um dia, não mexas no telefone e que, efetivamente, claro, se quisesses responder, que não respondesses.
100%.
Claro. Quando queres responder, há tempo e respondes. Certo?
Claro.
Depois existe a realidade das pessoas sãs, que é não tens de responder a uma mensagem bom dia, amor, de nata... E foda-se, vê se lhe responde aqui no meio de uma dia atarefada à minha amiga de há 15 anos, senão ela fica amolada. Isto não. É só estupidez.
Mas não te lembras. A questão é que eu não me lembrava de ver o telemóvel.
Certo, mas isso, pô, atenção, este podcast chama-se Psicoterapia, não é porque eu acho que seja sã. Que já estou muito melhor.
Claro, aliás, não e eu sendo a tua melhor amiga, se calhar, sabes, não é? Não, se calhar eu também não.
Não, é. Fiz um casting muito apertado para melhores amigas e ganhaste.
Obrigada.
Parabéns.
Fico muito feliz.
Mas bom, e então, mas depois recuperámos, ficámos amigas.
Sim, depois o bom senso aí está, manteve-se e tu também tiveste. Eu acho que tu tiveste aquele momento, expurgaste, mas depois o teu foco mudou.
Ah, porque eu amo-te também.
Está bem, e o teu foco mudou. E quando mudou o foco e quando tu percebeste, epá, aconteceu-te uma situação na vida em que tu tinhas de estar quase 24 horas
com as mamas de fora.
Pronto, 24 horas tinhas de estar atenta àquela situação.
Mas não tem a ver com isso.
Não, mas eu sei que não tem a ver com isso. Mas isto despoletou. O facto de seres mãe despoleta também. Tu cresces. Eu ainda não cheguei lá. Onde tu estás, eu ainda não cheguei. Pá, e não sei se algum dia vou aprender isso. Não sei se vou viver.
Fecundem a Susana.
Não, está bom, obrigada.
Fecundem. Está tudo bem.
Não, quando eu quiser.
Sim. Tenho de ler a bio que...
É que isto vai para o país.
Posso ler a bio?
Podes, claro. Posso? Que podes.
Então
podes.
Vá. Podes. Nós, posso?
Podes, claro que podes.
A Sânia, hoje estamos a divertir-nos e pusemos, sim, a Susana no Tinder só para avaliar a carne. E eu escrevi a bio dela, que diz assim, patroa, que diz assim, ela diz, mas escreve lá aí. E eu, a minha melhor amiga é quem está a escrever isto e ela diz que tem um grande par de cocos. Já nos conhecemos há muitos anos e sei que ela quer o melhor para mim. Um homem que queira, não, como é que é? Um homem que saiba ser uma pessoa decente, que já lhe tenha passado a fase de fogareiro e que não adore tuning. Seria interessante também que conhecesse o conceito de higiene. Um bem ágil de sempre. Claro que vai receber imensos campeões do asfalto por mensagens e ah, lá
como. Olha, já agora deixo a dica que não apetece nada estar a dizer às pessoas que vão perguntar no Tinder, se por acaso estiveres interessados, eu não tenho 30 anos, tenho 33.
Ah, okay. É só para deixar as coisas. Eu tenho 34 que andas de lado.
Pois estou.
34.
Estou tranquila, por amor de
Deus. Mas bom, sou saudável mentalmente, pelo meio acho que já fiz mais de 6 mil euros em terapia, portanto isso já não vai acontecer.
Eu gastei 50 mil em terapia com um cavalo.
Ah, cabra.
Sim, mas vamos ter essa história em minha cabra. Mas eu quero só dizer uma coisa, sim. Porque apesar de... Quero só fazer a conclusão do que...
Ah, faz desculpa, lá, faz lá. Não faz mal,
é só porque eu acho que é importante.
Não limpes a mesa que parece que temos aqui...
Tem pelos de gato, eu não gosto.
Ah, desculpa. Não faz mal, claro. Não tenho experiência.
Eu trabalho em cinema.
Desculpa, se não temos uma pers. Anda lá. Conclui.
O que eu queria concluir era que, apesar deste comportamento da Joana e do meu... O importante é vocês conseguirem ter o bom senso e a capacidade de olharem para a outra pessoa e toda a beleza que ela vos mostrou durante 15 anos continuar a valer a pena. Agora, há momentos de pausa. Há momentos em que, tipo, que os relações
pão. Só foi só isto. As outras ultrapassámos bem. Ultrapassámos.
As outras, sim.
Mas foda-se.
Mas eu também estava lá para ajudar, amor. Eu também ia ali a lutar, não.
Mas, só para dizer uma coisa, lembro-me do dia em que resolvemos as coisas, que foi ali na Serafina.
Sim.
Que veio ir no carrinho de bebê.
E foi muito bonito. Muito bonito. E tu foste maravilhosa comigo.
Mas
maravilhosa.
Eu sou impecável.
És mesmo.
Estou a ver o que é que eu pensei. Vamos fazer o
podcast. É maravilhoso.
Ouviram?
Fiquei de coração cheio. Olha, o partido restaurou-se.
Eu amamentei a Suzana.
Ah, esqueci-me do...
Sim, amamentei. E a Irã está a dormir também. Amamentei a Suzana. E foi bonito. Outra história, e se calhar já mudamos, vou só dar esta porque é a pior de todas que tu me fizeste. Nem vou falar daquela em que íamos passar a noite juntas e basaste e foste comer queijo para Belém com um amigo meu.
Aí eu vinho. Tenho argumentos. Sim, força.
Sim, mas não.
Compreendo, mas tenho argumentos.
Sim, mas para o caralho. Estava à espera, não tinha marcado
com ninguém. E neste momento
não valia. Não, olha aí que isto há em Londres, o podcast.
Está tudo bem, ele sabe o que é.
Também está casado.
Foram 3 meses, por amor de Deus, não há de ser uma coisa assim tão dramática.
Mas irritou-me a merda. Sabes o que é que me irritou mais? Okay. Quando estiveste com esse gajo, que foi uma vez, fomos a Portimão acampar para ir ao Concerts of Spring. Eu estava a dormir e tu atendeste o telefone na tenda, meu.
Pois foi, ficaste tão irritada.
Estavas a dormir na puta de uma tenda.
Mas esse fim de semana também foi bem hardcore. Íamos para a minha casa, depois estava lá pessoas, depois tivemos que ir acampar.
Que é que... Em Portimão?
Não, nós acampámos em Armação Terneira para irmos ao concerto em Portimão, porque a minha casa, eu hoje não sabia se estava vazia ou não. Nós fomos ao Sucasca. Ninguém sabia que nós íamos, ratas. Tirar as chaves à casa aos paizinhos. Quando cheguei lá, tinham lá pessoas, tinham lá família.
Pois é. E fomos para uma tenda, a Joana dorme, às 8 da manhã, lá liga o meu amigo e disse: então estás bom? E eu: foda-se, caralho! Então, está parvo aqui? Não, não repara que é puta de uma tenda, é esta?
Uma curiosidade: foi o único teu amigo com quem eu tive o que quer que seja. Amigo foi o único.
Ah, porque os outros não eram, estou a brincar.
Não, foi o único. O único homem na tua vida, ou seja, exterior a mim.
Deste uns beijinhos?
Não dei, não. Não cheguei a dar nada. Não dei, nunca cheguei a dar nada. Dormi com ele só. Dormi com ele só.
Não aconteceu nada?
Demos festinhas. Eu não, é assim.
Festinhas onde?
Na minha memória, eu nunca lhe dei um beijinho na boca. Eu lembro-me de tentar e ele não quis. É verdade.
Não disse isso.
Não, está tudo bem. Qual é o problema de ele não querer, pelo amor de Deus?
Está bem.
Não tenho vergonha nenhuma disto, por amor de Deus.
Pronto. Mas olha, ele não quis, mas não foi por não... Já falámos sobre isto.
Já, tanto que eu depois já não liguei nenhuma...
Pronto, ele explicou-me...
Aliás, o coelhinho veio depois da rejeição, atenção, sim, portanto, sim. Não há
perigo. Ele explicou-me que não tem minimamente a ver com teres problemas ou não. Ele é que é uma pessoa muito responsável a nível emocional.
Sim, ele disse.
E pensou, há aqui um desajuste de expectativas, sim, se eu mamar na boca, isto vai para um lado em que eu vai magoar. E agora ouçam o primeiro episódio deste podcast e vejam, se toda a gente fosse como o meu amigo, o quantidade de corações que não teriam partido.
E ele não me partiu o coração por me rejeitar.
Ele partiu-te o coração por...
Por não dar valor a um gesto
que ele
não...
Não partiu.
Não, quando eu digo partiu, estou a ser dramática. Sim, por amor de Deus, não partiu nada com ela. Estou a ser dramática, estou a ser...
Sim.
Estamos em festa, não é?
Estamos em festa, tá. Bebê parte. Sim. Então outra história foi, estamos em zoom, outra história foi, eu saí de casa, finalmente, com o primeiro ordenado que tive, que era assim, basei. Fui para uma casa na Damaia de Baixo, sem dinheiro nenhum, praticamente. Tive de comprar tipo 5 pratos no IKEA. Pá, uma merda.
Temos a fotografia do primeiro jantar lá no chão.
Temos. A minha mobília, nem sequer tinha dinheiro para comprar mobília, então peguei na mobília. Mobília é uma palavra horrível, não é? A mobília, foda-se, mobília parece o nome de uma velha de tipo Todd Mira.
Estruturas de casa.
Sim. Mas mobília esteves, não parece o nome de uma velha. Mobília, dona mobília, pode chegar aqui.
Mobília é uma palavra perfeitamente normal. Se disseste 3 vezes seguidas,
mobília, mobília. Parece uma música de Crash. Não é dessa. Mobília. Bom.
Conta.
Yeah. Casa, na Damaia de Baixo, atenção, a Betinha, não é Betinha, a pseudo burguesinha nova rica que morava num condomínio fechado com campo de ténis e piscina, foi para um T2 na Damaia de Baixo, cheio de umidade por todo lado, uma marquise. Pá, houve. Queixei-me? Zero.
Era bazar. Estavas super feliz.
Nunca tive tão feliz na minha vida.
Super.
Aliás, feliz. Até hoje. Estou brincando. E então levei as mobílias dos quartos, tanto da casa da minha mãe como do meu pai. Pá, e a cama da casa do meu pai fazia de sofá, a televisão antiga da casa da minha mãe fazia a minha televisão, pronto, por aí. Horrível, mas ótimo. E isto sempre combinando com a Susana, que íamos morar juntas. Mas tudo, até fizemos as compras no IKEA, olhando a comprar os pratos.
E sempre foi a minha intenção, que ela deixou esclarecido.
Eu só tinha aqui um orçamentozinho bacana, dá para comprar uns 5 pratos, depois vamos lavando, também não temos máquina, não sei o quê. Dia anterior.
Pinturas, tudo.
Pinturas e caralho. Não, isso já foi depois, quando eu morava lá e tudo. Estás a falar da cozinha?
Casa de banho? Ai, na casa de banho foi quando estava com a Rita. Então vá, força.
É a Rita, não é a Rita Camarneira, é a Rita Mana, que também é uma grande, grande amiga minha. Só não é a minha melhor amiga. Opa, também pode ser. Olha, são todas.
Ela é Mana,
sim.
Podes ter mais do que uma, sabes que.
Mas qual é melhor? Eu acho que só uma.
Sabes que Deus deixa.
Sim, eu sei, mas quando eu digo melhor, tipo, este é o melhor vinho, não vou dizer, olha, estes são os melhores vinhos. Para mim o melhor é só um.
Ok.
Mas calhar ainda é a lógica de codependência e toxicidade. Bom, não é graça. Dia antes da mudança. Isto é como eu me lembro da merda da conversa. Estávamos no carro, à porta da minha casa da Damaia. Do prédio. Ah, pois, porquê?
Mas continua a falar,
pode ser que chegue. Estavas
a cagar, não é? Fotográfica, pode ser.
Olha, amor, amanhã então... Vamos morar juntas, não sei o quê. Disseste, olha amor, tenho uma coisa para te contar. Que é como tu fazes, sempre. Quando tens merdas para dizer.
Sempre.
É, preparas assim a caminha, um ar doce e fazes uma coisa.
Um ar doce tenho sempre.
Sim, assim. E assim, olha amor, tenho uma coisa para te contar. Eu, então amor, diz, acho que vais ficar contente por mim. Eu, isto, quem me conhece sabe que eu não ia ficar contente por ti de maneira alguma, então me
cagaste. Era a minha esperança, era que tu compreendesses perfeitamente. Dizeste, o teu sonho, claro que sim.
Achas que sim, me cagar para os teus sonhos.
Mas não correu mal.
Olha, Joana, já não vou poder ir morar contigo porque vou concretizar o meu sonho. Eu. Não, não foi assim, porque senão eu ficava logo.
Não, o sonho eu só falei depois. Eu
não, não foi, não, que era. Não foi, acho que foi ao contrário. Foi, vou concretizar o meu sonho. Eu, então, amor, vou comprar um cavalo.
É assim, eu sempre.
Oh, desculpa, não, mas eu tinha que ser.
Eu era ali, eu não era.
Eu estava, ainda bem. E,
olha, hoje, nunca, né?
Nunca. E pá, e eu, que sou eu, e quem me está a ouvir poderá conhecer já o meu sentido de humor, a minha melhor amiga diz-me no carro, um dia antes de se mudar para a minha casa, amor, eu vou concretizar o meu sonho, eu vou comprar um cavalo. Eu lembro-me perfeitamente que me ri para caralho, porque eu achei... Não achei bem que era uma piada, porque sempre foste esquisita. Eu nunca percebi bem algumas merdas todas. Mas, opa, Susana, pô caralho. Eu disse, pô caralho, vais comprá-lo? Mas porquê comprá-lo?
Ainda hoje,
não podes pôr uma moedinha num pónei de merda? E andas um bocadinho no pónei? Não, não, tenho que comprar. E vai ser um cavalo inteiro. E vai ser não sei o quê, porque depois dá para não sei o quê.
E o ferro.
E vai ser um X, que é o B. E essas merdas que eu não percebo nada. É, mas... Mas vais comprar um cavalo? Sim, tem de ser agora. Eu, mas estás com pressa para comprar um cavalo? Tem que ser agora, Joana. Tem mesmo que ser agora, porque depois não vai dar para comprar. Ok? E isto significa que não vou poder ir morar contigo, porque tenho que continuar a morar com os meus pais. E tu sabes como é que eu era? Já não sou tão assim. Com as alterações de planos, não é? Tipo, a minha ansiedade, e tu viveste perto a minha ansiedade.
Sim, sim, sim.
Até-me visto aí quase a falecer um dia, quando estávamos à espera da pizza.
Oh,
esta cabra.
Eu lá.
Vou comprar um cavalo, caralho, no dia anterior. E o que é facto é que, por acaso, é assim, magoaste-me para cá. Mas o que é que eu podia fazer? Eu gostava de ti na mesma.
E depois a casa para onde foste também acabou por não ficar tão cara. Na altura havia um valor para as duas e depois baixaram-te o valor e acho que tu também relaxaste um bocado aí.
Mas não tinha nada a ver com o valor.
Nada,
eu até acho que não ias pagar. Eu acho que o valor sempre foi o mesmo e acho que a ideia de ir para lá era de não pagares mesmo. E que dividíamos a renda.
Nunca pagarias sempre.
Pagavas a mim e eu ficava com o dinheiro, provavelmente. Pronto, esta foi uma. E acabaram aqui as coisas mais. Agora... isto para dizer o quê? Primeiro precisamos gravar um podcast e imortalizar-nos, porque nunca sabemos quando é que uma de nós vai morrer. E sim, se uma de nós morrer e ouvir este podcast.
E isto da Covid já chegou à televisão,
porque era. Vocês estamos a ver a Operação de Triunfo e quando os gajos anunciam os finalistas, a malta festeja a surdo.
Abraço.
E também, já agora, é um bom exemplo, não que vocês não tenham relações como a minha e da Susana. Mas como pessoas com problemas mentais podem encontrar ao longo da sua vida mulheres lindíssimas. E agora vem a parte do...
Já está.
Super sensatas, super inteligentes. Pai, nunca conheci ninguém tão... Sabes que o conceito de bondade para mim não existe muito, porque acho que todos temos o lado bom e o lado mau.
Estás a tornar muito carinhoso, já estou aqui.
Estás a jorrar leite. Mas tu para mim tens sido... Tens sido uma referência de paz, de amor, tranquilidade e família.
Oh.
Eu amo-te profundamente.
Eu profundamente, amo-te também, tu sabes disso.
De tal maneira que não me conheço sem ti. Oh. Eu acho que esta frase nos diz muito. E nós temos um lema. Ah, estou a cortar o abraço porque é um programa e porque tenho dificuldade em lidar com emoções.
Desculpa.
Mas nós temos uma frase, desde que éramos pequeninas.
Yeah.
Mas eu já andava aí... Não dava muito bem, já. Que é?
Tem que baixar o tom, acho que isso.
Mas tens, é muito alto, não é? Do norte. Nós, estás a ouvir? Temos uma frase.
Sim.
Que é, eles vão e vêm, mas nós ficamos. Que nos últimos dois anos alteramos para. Eles e elas.
Vão e vêm.
Nós ficamos. Pronto, isto para... Não sei, eu preciso sempre fazer este podcast, porque tenho andado com imensas dúvidas. Porque, estava eu a dizer, os primeiros dois episódios... Isto é bulímica, não sou... Nem sequer sou bulímica.
Nada, tipo,
a pior tristeza do meu mundo foi... Um podcast de uma pessoa a queixar-se, olha, sou bulímica, tenho um problema. A minha cena é, eu não tenho problema de bulímica. Tipo, até onde é que a minha cabeça vai para arranjar merdas, merdas para se queixar? Eu não sou bulímica, eu não sou anorética, os rapazes querem todos comer, mas ninguém quer namorar comigo. Tipo, um podcast de uma pessoa com problemas seria, ninguém me quer comer, mas eu não quero comer.
É uma ótima referência para muitas pessoas.
Ah, pá, então não é, pá.
Isto está no
IMDb, atenção. Mas pronto, então ando assim com um bocadinho de nervos, porque eu não, pá, é verdade, e de ter falado com a Lara Luís para fazer várias ilustrações com vários moods, porque às vezes sinto-me fixe, meu, e hoje estou fixe, apesar de me doer a barriga, tenho de ir à casa de banho, não sei o que, estou aqui mesmo no limite, deitar a fechar, o podcast também, mas não te está sempre a queixar-me. E esta é a Susana, é a minha melhor amiga. E tem uma ótima bio no Tinder. E pronto, é isto. E o podcast é aquilo que nós quisermos que ele seja. Se quiserem já agora apresentar-me as vossas amigas, podíamos fazer todo um podcast, todo um episódio, aftertaste deste episódio, com vocês a contarem como é que conheceram as vossas melhores amigas e melhores amigos.
E que tipo de relação é que têm.
Que tipo de relação é que têm. E merdas que tenham acontecido. Yeah. E tu podias voltar cá para fazermos esse episódio juntas.
Volto, claro.
O que é que achas?
Claro que sim.
Pronto. O que é que eu posso dizer? Este podcast, estão a ouvi-lo, já sabem onde é que está, não é? Tipo, não vou dizer, ai, atenção que este podcast, estão cá, estão a ouvir, many takes, yeah. Parece uma despedida de rapper de merda, Não estou a dizer o nome, o nome é ótimo, mas tipo, a meio das músicas, com os caras dizem o próprio nome. Eu, David Fonseca, Many Thanks. Many Thanks pelo genérico, Lara Luís pelas ilustrações. E a vocês todos por. À internet, no geral, por me dar a liberdade de eu fazer aquilo que eu quiser.
Não sei se posso,
mas tenho feito. E a vocês que tenho recebido muitas mensagens do continente a dizer que há descontos, e vocês também, e tem-me feito sentir muito menos sozinha nesta quarentena, e às vezes quando estou triste fico contente. E pá, é a maneira mais simples de dizer, às vezes Maria é uma merda, recebo uma mensagem vossa, de boas mamas, e olha, fixe. Você voltou a dizer, olha, eu fazia. E eu penso, mas não vais fazer, tens um boné aí 40 anos.
Não podes.
Não podes. Ou assim, olha, Joana, também tenho um problema de lordose.
Porquê?
Eu gosto muito das mensagens de raparigas, porque um dos meus grandes problemas é de não conseguir levar a sério elogios de homens. Não consigo. Tipo, quando dizem um bom podcast, eu penso, oh filho, o que tu queres? Mas quando é uma mulher a dizer, adorei ouvir-te, adorei o teu podcast, se quer, ela também quer, que há muitas que têm querido. Mas eu acredito mais, sabes? Olha, senti-me mesmo identificada. Tive a cena de irmandade.
Sabes porquê?
Tipo, estamos juntas.
Mas sabes porquê que sentes isso?
Porquê?
Por causa da relação que tu tens do teu passado com os homens e da relação que tens com as mulheres.
Yeah. E é tão simples a relação isso? Com homens.
Tu já disseste, aliás, no teu primeiro podcast.
Ah, sim, exato.
Tu falas
e com mulheres, como é que é a minha relação com mulheres? Vês tu?
Não, tens a minha mãe. Começa pela tua mãe.
Yeah.
Depois tens as pessoas
que. Isso não explica porque é que eu gosto de receber mensagens de mulheres.
Não explica.
Receber mensagens de minha mãe.
Apenas explica porque é que tu não colocas uma conotação sexual nas mensagens que recebes e acreditas nas mensagens.
Okay, porque
foste muito mais magoada e muito mais
maltratada pela vida
com homens do que com mulheres.
Pois é.
E tens referências como a mim, como o outro gangue, que elas foram todas muito fantásticas, fixe, apesar de tudo, pá, cada uma seguiu a sua vida muito, fantástica, felicidades para todas.
Com maneiras mesmo. Diferentes.
Ah, cada uma tinha uma relação. Mas
imagina, qualquer uma delas, mesmo, eu por acaso falo com quase todas, só com a Bia que eu não falo. Mas não é por nenhum motivo em particular, não tem assim alguma distância. E
não, eu neste momento não falo com ninguém, portanto está tudo bem.
Falas comigo e as coisas estão a pôr, isso é nova.
Não estou para
assinar. Não, mas não estou para falar com ninguém.
Foi um destaque de merda. Foi assim,
a palavra de merda que tu dizes que é bué beta.
Está bem.
Está bem.
Não, eu está bem.
Está bem.
Eu está bem. E eu digo está bem.
Não, não é. Estou a
beta. Tu dizes logo bem.
Está bem. Está bem. Está bem. Sai assim bem. Bom, não interessa. Yeah. Gosto imenso de receber as vossas mensagens, não consigo responder a todas. Não é que não levo o telefone para cagar, mas eu cago bem rápido.
Mas há uma coisa nesse sentido, posso dizer?
Pode.
Queres mesmo acabar?
Não podes, ó filha, isto é para pagar o humor.
E eu acho que é de referenciar que o facto de eu achar que tu também tinhas essa ligação e à espera das mensagens e tudo mais, eu acho que tinha a ver com a própria tecnologia. Porque eu adoro saber sobre tecnologia, conhecer, e gosto de mexer em tecnologia nova. Odeio ter que viver dependente disso. E, portanto, o telemóvel de lado. Pois. Ou seja, e tu não...
que eu não posso. E eu não posso fazer isso.
Tu porque vives com
pessoas,
ele.
Eu tenho pessoas que dependem.
Ora, aí está. Dos meus perfeitamente. Tens a minha empatia, apenas somos diferentes.
Pronto. Há pessoas mesmo que dependem. Sim. Pronto, foi a Susana. Eu sou a Jéria Gama. É verdade, enviem áudios então dos vossos melhores amigos e amigas para psicoterapiapodcast@gmail.com. Psycho leva P, mas não se lê, é como, por acaso o T em garrete lê-se porque é um duplo T e portanto quando há uma dupla consoante lê-se. Quem é que perguntou? Ninguém. E é isto, gostei muito de estar aqui com a minha melhor amiga e com o microfone.
E eu contigo, e fico muito, muito orgulhosa. Vou dizer.
Diz, pode ter que dizer. Diz, vai. Agora é a Susana.
Eu já escrevi, agora.
Mas vê se me garante pilas.
Mas se quiseres, eu ponho uma fotografia dos meus tempos escolares.
Não, de mim. Fala bem de mim, acho possível.
Não, mas. Acho que é assim, agora confundiste-me com as piadas.
Estou muito orgulhosa.
Pronto, obrigada. Estou muito. Estou muito orgulhosa de ti, teres tido a força, a coragem, porque eu estou aqui e sou púdica e a Joana conhece-me. Eu falo sobre tudo, eu sou púdica socialmente, não faço ideia o que é abordar alguém e dizer olá como é que te chamas, não faço ideia o que é isso, não faço ideia o que é dizer...
Faço ideia também.
Estou.
Estás incrível.
Desculpa.
Não faz mal.
Sabes porquê?
Porque estou a colocar a voz... Mas assim só vêm pilas de qualidade.
Estou a tentar colocar a voz para me dar...
Vem uma pila de enólogo, sabes?
Nunca fiz isto, estou a tentar ser não, mais não, profissional.
Não vem uma... É uma pila de enólogo. Assim chamas pila de enólogo. Que é a categoria.
Ok.
Sim.
A tua coragem.
Enófilo.
Sim. A tua coragem e acho que há muitas pessoas mesmo, muitas pessoas que por não terem a oportunidade de terem pessoas e vivências e situações à volta delas que as ensinem, ficam num loop. Porque eu acho que a tua experiência de vida merece ser muito contada.
Oh.
Porque, apesar das conclusões...
Serem estúpidas.
Não, apesar das conclusões serem o que os nossos pais nos diziam, ser um bocadinho clichê e o senso comum dos mais velhos,
sim.
Para nós que não vivemos e não chegamos a esse entendimento, obviamente que, olha, não, cuidado, não bebas quando vais sair ou não conduzes. Puta, é estúpido. E, portanto, tu teres a coragem e estás neste processo todo... Para essas pessoas eu acho importante, porque há pessoas que ainda não chegaram lá porque não tiveram a oportunidade para lá chegar, no sentido em que...
Tira o microfone e ele está-se a agarrar como se tivesse uma cervejinha a mais.
Pensei que este argumentário...
Não, vou, não.
Ah, então pronto, estou a acabar.
Não, amor, não, estás a falar bem de mim, forçando.
É, pronto.
Coragem, isso aqui, pessoas que não chegam lá.
E acho que há pessoas, exato, que não chegam lá e tu ajudas. E agora...
Amor, desculpa, mas também o pessoal já estava a desligar, já estava a ir embora, nem me quero saber como eu sou fantástica, são 2:30, 2:27. Beijinhos, Mata. Este vai ser. Queres gravar outro?
Não, quero tirar esta parte, não gostei.
Porquê?
Porque não disse nada daquilo que queria dizer.
Então, mas disse agora, peraí, então vá. Vai, toma aqui
isso. Eu não tenho que me organizar o raciocínio, acaba lá.
Está bem, a senhora está muito orgulhosa. Beijinhos. Beijinhos, malta, e obrigada por terem ouvido. E se calhar no próximo já estou de bué depressivo outra vez e a queixar-me do facto de não ser esquizofrénica, como sendo assim.
Psych!